É sexta-feira! À sexta-feira, há grito de guerra. E você está com o canal A Cor do Dinheiro e com o programa Ao Nascer do Dia. Do dia 5 de abril do ano da graça 2024. Já sabe que aqui todas as manhãs, a esta hora, nós estamos a tentar ajudá-lo a entender factos económicos e políticos. Entender melhor. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, fica o disclosure de sempre. O canal A Cor do Dinheiro tem várias parcerias, a mais importante delas é com a Prozis, e isso dá-lhe a si a possibilidade de ir ao site fazer compras com desconto. Normalmente esse desconto é 10% e basta você utilizar lá o cupom Camilo. Só como estamos no mês de aniversário da Prozis, os descontos podem ir até aos 50%. E portanto, dê lá uma olhada, é só carregar lá no link e desfrute. A outra parceria é com a Beltseguros.pt, corretagem online de seguros. Seguros são, para mim, um cinto de segurança. E já agora, por falar em cinto de segurança, o canal A Cor do Dinheiro é segurado precisamente pela Belt. Without further ado, e feito o disclosure de hoje, vamos lá ao programa, porque temos aqui um programa muito longo pela frente. Ora bem. A primeira notícia que vinha ontem em manchete no Financial Times, eu até nem sei se tenho para aí em manchete, se não, eu não toquei no assunto porque estava na dúvida, e ainda bem que não toquei, que dizia que a Google ia pôr a pagamento, a cobrar, os serviços relacionados com a AI, Inteligência Artificial. E, ao final do dia, chegou o desmentido. Parece que afinal não vai ser assim. Ou seja, essa parte seria assegurada por uma subscrição paga. O que não me surpreende nada, devo dizer. E provavelmente, aliás, se você está muito preocupado com a inteligência artificial, sabe que existem já uma série de aplicações disponíveis, tanto Android como iOS, e uma boa parte delas são pagas e não são nada baratas. Portanto, provavelmente aqui é para aqui que o mercado caminha. Aliás, se você olhar, por exemplo, para o Office, como sabe, é a suite de produtividade da Microsoft, já está lá integrado no Copilot, precisamente, inteligência artificial. Essa parte é paga, ao contrário do que acontece com o resto das aplicações. Ponto seguinte: os trabalhadores da Alta Europa, em reunião interna, chumbaram a proposta de aumento de salários da empresa. Essa proposta prevê um valor nominal de 2,6%. Não quer dizer que depois não haja outros prémios, nomeadamente bónus, costumam ser bónus muito interessantes na Alta Europa. O que é de refletir aqui é a inflação está em queda, não é? Está em queda pronunciada. Portanto, 2,6% até vai dar um crescimento acima da inflação. A malta chumbou isto. Bem, eu sei que os salários não são a única coisa que condiciona depois as análises que as empresas fazem sobre a viabilidade de certos projetos, nomeadamente se as fábricas devem estar aqui, ao lado, ou outro sítio qualquer. Mas também conta. Nos últimos anos tem havido alguns conflitos entre os trabalhadores e a administração da Alta Europa sobre os valores dos salários. Não acho esta conversa muito positiva, digo eu. Ponto seguinte. Lembra-se dos preços negativos que falei aqui da eletricidade em Espanha? Eu comentei isto para a segunda-feira. Principalmente por causa do comportamento das renováveis nas últimas semanas, nos últimos dias. Esses preços negativos vão chegar a Portugal, imagino só hoje, sexta-feira. Não é durante todo o dia, ok? Tem picos e vai ser ali mais ou menos a meio do dia. A partir das 13 horas não vai demorar muito tempo. Ora, quem está desse lado, porque já naquele dia houve pessoas que me colocaram a questão. Ah, porque é que você está a falar disso? Os preços vão cair? Não. E porquê? Primeiro porque os preços negativos são ligeiramente negativos. Em segundo lugar, depois há a questão de tarifas de acesso à rede, que tornam estas coisas para valores positivos. Mas há outra razão. É que nós temos um sistema onde as pessoas fazem aqueles contratos já. Não é pré-pagos, é para um período de tempo. E não o mercado spot, que é o mercado diário. Quem estiver nestas tarifas mais flexíveis vai sentir o efeito. mas são poucas pessoas. Como vocês sabem, a gente adora jogar pelo seguro. Não é? Depois em Espanha. Em Espanha é um bocado diferente. O sistema tarifário em Espanha é muito diferente de Portugal. E, portanto, ali vai sentir mais do que aqui. Mas fica só esta nota, que é para a malta que diz que sempre cai, os preços estão a subir, os preços estão a subir, diabo. Bom, ponto seguinte. Portugal esteve para ser, esteve para sair. Que é para dizer, não dizer mesmo, esteve para ser corrido do espaço Schengen. O espaço Schengen, como Vossa Excelência sabe, é aquela zona da Europa onde as pessoas circulam livremente sem ter que andar a mostrar passaportes e cartões de cidadão e o diabo quanto daqui. Esta matéria é manchete do Sol de hoje. Desculpe, não é Sol, é nascer do Sol, mas pronto, estes pormenores. Eu vou-lhe ler a chamada da manchete do Sol. As novas regras exigem que nos controlos fronteiriços existam reconhecedores faciais, software, câmaras e software. Mas o governo português andou a dormir durante 3 anos. Ou seja, Portugal devia ter feito isto há 3 anos. No último Conselho de Ministros, último, já agora prestes a correr para ir embora, António Costa libertou 30 milhões de euros necessários para fazer isto. E Portugal tem até ao final do ano para se equipar devidamente. Um, dois, três, quatro, cinco. Quando chegar a 10, diga. Então esperei. Houve dinheiro para tudo. Não é? Aliás, já vou daqui a bocadinho. O Medina deu ontem uma entrevista ao Observador, que é outra, que mostra que a malta não tem as prioridades certas. Espera aí. Há dinheiro para tudo. Houve dinheiro para tudo. E não houve dinheiro para disponibilizar para resolver esta questão a tempo e horas. Ao ponto de se ter começado a dizer lá. Olha, espera aí, se vocês ou vocês fazem isto, ou então vão para a rua. Saltou imediatamente o espaço Schengen. Isto é de uma falta de vergonha inacreditável. Enfim, de uma incompetência. É como aquela história da. Ai, o governo vai para a sede da Caixa de Depósitos. Afinal, a outra reunião do Conselho de Ministros foi dentro da sala da administração da Caixa Geral de Depósitos. É mesmo à Costa. Anuncia, depois nunca faz porra nenhuma. O que eu digo, António Costa é um excelente negociador, é um político muito talentoso. Mas é para a conversa. Ele não é o executor, não é um fazedor, como se vê, aliás. Bom, vamos lá seguir para bingo. Ponto seguinte, entrevista no Público de hoje, Público e Rádio Renascença. José Luís Carneiro, o derrotado candidato ao secretário-geral do partido, diz que há espaço para diálogo com o PSD no Orçamento de Estado para 2025. Isto é interessante porque, primeiro, José Luís Carneiro é profundamente diferente de Pedro Nuno Santos. Em segundo lugar, porque esta tem sido a linha de Pedro Nuno Santos e da sua entourage sobre negociar o orçamento para 2025. Nós não conhecemos, mas é praticamente impossível, disse Pedro Nuno Santos, de votar o orçamento. Bom, pelos vistos, José Luís Carneiro tem uma posição muito mais construtiva, que é de saudar, aliás, sobre o diálogo que tem que existir nesta matéria. Ainda antes de sairmos do período do dia, eu vou recorrer à entrevista que o Dr. Fernando Medina deu ontem à Rádio Observador. Eu estou estupefacto. A entrevista centra-se sempre na questão. Quase toda ela, na questão do déficit orçamental, contas públicas, contas certas e não sei o quê. Ou seja, foi Medina a quase insultar o PSD e a dizer que o PSD, melhor, a AD, é que colocou na agenda a ideia de que há dinheiro para tudo e que há dinheiro para satisfazer todas as reivindicações e que o PSD não sei quantos propôs o aumento de despesa de 7.200 milhões de euros, foi aquilo que o PS não fez durante 4 anos. Aquilo parecia um conjunto de lamúrias. Mas o que é mais interessante não é isto. O que é mais interessante é ver o PS tão convertido aos desígnios da boa gestão pública. Não, mas desculpe, enganei. O que é mais interessante aqui é ver que agora o PS já defende a submissão a Bruxelas. Não sei se está a ver. É que as regras orçamentais são fixadas por Bruxelas. Com a ajuda do BCE, entre aspas. Ora, O PS sempre contestou, inclusive pelo seu secretário-geral, que dizia que a malta ia tremer das pernas, lembra-se dos banqueiros franceses e alemães, não é? Em 2010, 2011, dizia isto. O PS sempre contestou as imposições de fora. Ora, as regras orçamentais são uma imposição da Comissão Europeia. Então, mas o PS andou 10 anos a dizer que não e agora converteu-se no mais sacrossanto defensor das regras orçamentais? Ou seja, o PS está a ser mais papista que o Papa. Você dirá, ó Camilo, não seja cínico. Não, não sou cínico. Eu vou-lhe jurar aqui que eu sou um defensor ferrenho das regras orçamentais. E também da ortodoxia monetária. Sou um defensor ferrenho. Pô, olha, paga-se juros mais baixos, paga-se impostos mais baixos, por não estar a tentar juros, e sobra dinheiro para investimento público. É por isso que eu sou defensor disto. Mas repare, eu não mudo de opinião com quem muda de namorada, ou de camisa, ou de outra coisa qualquer, ou de underwear, não é? O PS muda de opinião conforme muda de underwear, todos os dias. Quer dizer, todos os dias. Está a ver? Isto é uma vergonha. Então, espera aí. Submeter-se a Bruxelas não funciona para uns, mas funciona para outros. Eu acho que a malta do PS está toda a morder os dentes e dizer assim: porra, eu deixei o excedente, agora vou-me embora para aqui, para aqueles gajos. Pá, pensem no país. E sobretudo não digam disparados. Pá, e não mudem da opinião todos os dias que a malta descredibiliza o pessoal. Bom, temas mais importantes de hoje. Confirma-se as preocupações do dossiê das gêmeas. Uma delas é a contradição entre o que disse Lacerda Salles e a sua secretária. Porque a sua secretária diz que a ordem para telefonar para o Hospital Santa Maria veio de Lacerda Salles. Bom, isto é um sarilho. Porque alguém um dia destes, se for parar alguma coisa mais séria, vai ter que fazer uma acariação entre os dois. Bom, mas o problema disto tudo é que não é só este. É que ficámos a saber ontem, ao final do dia, pelas notícias que foram saindo do relatório da IGAS, Inspeção Geral das Atividades de Saúde, que houve, já não digo obstrução, mas houve travão na colaboração que tinha que haver da Presidência da República para com os investigadores do IGAS. Parece que a Presidência da República não divulgou, não entregou a seu devido tempo e teve que ser pressionado para entregar os e-mails entre Marcelo e o seu filho, no Rebelo de Sousa. Bom, isto implica o Presidente da República, naturalmente. Você dirá assim: ah, houve gente disse, ah, você acha, como disse ontem, que não há crime. Eu, sinceramente, acho que não há crime. Mas atenção, quando se começa a falar de obstrução e justiça, a coisa pode ser mais complicada. Não é bem obstrução. Mas o Presidente da República não vai sair bem disto. E tanto não vai sair bem disto, é que o Chega ontem aproveitou logo para vir dizer que quer uma comissão de inquérito. Estava-se mesmo a ver, não é? Aliás, André Ventura andava a dizer há várias semanas que aquele assunto estava mal esclarecido. Estava-se mesmo a ver. Onde é que isto nos vai levar? A um problemaço. Porque se houver uma comissão de inquérito, não sabem, no Partido Socialista, bem, o PSD é para o lado que dorme melhor. Não esteve metido nisto. Mas o senhor Presidente da República esteve metido nisto. Agora, obviamente, isto é política. Eu chego a tentar utilizar este assunto, obviamente, para colher dividendos eleitorais. Mas isso é o normal, não é? Isso é o que fazem os partidos. Quem deve estar com o rabinho ali bem apertadinho é a malta do Partido Socialista. Porque eu acho que não vai sair nada bem desta brincadeira. Já agora, eu queria levar isto um bocado mais. Ah, o IGAS também aponta o dedo ao Infarmed. Já não é só a classe política, é o próprio Infarmed, na rapidez com que o medicamento foi aprovado. Porque você se recorda, na altura, quando o assunto foi espoletado, houve gente do Infarmed que dizia: não, não é normal aprovarmos um produto, um medicamento, num fim de semana. Olha, eu gostava de ver isto para as generalidades portuguesas, nomeadamente aqueles tratamentos mais complicados, por causa de coisas, doenças complicadas, como é o cancro e coisas do género. Bom, portanto, o dedo também foi para o Infarmed. Isto está a ficar feio. Presidente da República, Secretário de Estado, Infarmed. Bom, Mas agora o que continuo a dizer, já disse, houve até um comentador muito conhecido que me colocou esta questão aqui há uns meses, mas eu não respondi, obviamente. Nem vou responder em público, porque eu sei a resposta à pergunta. E vou repetir a pergunta. O que me espanta neste caso é que eu continuo sem perceber porque é que não se investiga o verdadeiro interesse de Nuno Rebelo de Sousa neste caso. Porque Nuno Rebelo de Sousa empenhou-se seriamente a que esta matéria fosse parar aos Celso de Maria, onde quer que fosse, e aquelas crianças fossem ajudadas. Mas porquê é que foi aquele empenho todo? Continuo sem perceber porque é que o jornalismo não se dedica a esta matéria. Nós aqui somos apenas comentadores, ok? De vez em quando faço umas sugestões, mas nada. Bom, vamos lá seguir para mim. Afinal, saiu o relatório daquela comissão que estava a estudar a reforma da Segurança Social. Lembra-se que aqui em novembro chamámos os nomes aqui ao pessoal, porque não divulgaram esta brincadeira antes das eleições. Olha, o relatório é interessante, de tal forma que não vamos esgotar isto hoje, ok? Mas vamos tocar no assunto. Uma das coisas que se prevê ali é uma coisa que me põe os cabelos em pé, e já são tão poucos, e são até mais branquinhos que outra coisa qualquer, que é a facilidade em Portugal com que se facilita reformas antecipadas. Mais, há dias ouvi uma senhora, por acaso enfermeira, dizer que achava que devia, eu costumo ver isto, aliás, que é a Cristina Rodrigues, a dizer que achava que devia haver mais profissões candidatas a isto. Mas espera aí, quem é que paga esta marmelada? Por exemplo, uma das coisas que aponta o relatório é pensões antecipadas a partir de 57 anos e mais umas quantas, deve-se limitar isto. Bom, diz outras coisas, mas eu quero reter-me aqui. Porquê? Porque, repara uma coisa, se a esperança de média anda acima dos 80 anos, isso significa que andam ali pessoas durante mais de 20 anos a receber sem contribuir. Ué, eu não conheço forma de resolver isto. A menos que você vá tributar os outros ainda mais, pressão, mais pressão fiscal sobre os portugueses, para resolver esta marmelada. Bom, a proposta está certa? Está. Bom, ontem, mal foi divulgado isto, houve meios de comunicação social que correram atrás dos parceiros sociais. É pá, o que é que vocês pensam sobre isto? O GT, é pá, nem pensar, pá, isto é GTP, é a mesma coisa. Nem pensar, direitos adquiridos e não sei quantos. Os direitos adquiridos existem até o dia que deixa de haver dinheiro, como a gente percebeu com a Troika. Ou não perceberam ainda? Hein? Nós tivemos que levar para um corte de pensões, certo? Não querem isso de volta, pois não? Pois. Mas é assim, eu que ainda estou a trabalhar, mas a geração dos 30 e dos 40, epá, não tem obrigação de pagar isto. Desculpem lá. Ok? E matam-se a trabalhar. E levam com porradão de impostos em cima. Isto é injusto. O que existe hoje é injusto. Ajuda a desequilibrar o sistema de segurança social. Portanto, é bom que os partidos agora levem isto a sério. Já agora. Algumas das coisas que a Comissão propõe são tão chatas, que você já percebeu agora porque é que isto não foi divulgado antes das eleições. Perfeito la liaison. Isto é uma vergonha para os membros da Comissão, sinceramente. Alguns dos casos eu conheço. É uma grande vergonha. Já agora aproveito para dizer, aliás, o Expresso até pega nessa matéria, e na secção de Economia, diz assim: as pensões médias, ouviu? Pensões médias caíram 15% nos últimos 15 anos. Ah, isto não foi só no período da Troika. Hello? Hello? Mas da Costa? Não foi só no período da Troika. 15% nos últimos 15 anos. Apanha o Partido Socialista. Sabe o que é que isto quer dizer? Exatamente isso. O sistema de pensões português está caput. Ao contrário do que disse essa gentalha toda. Eu ouvi, você lembra-se das vezes em que o doutor António Costa disse ad nauseam no Parlamento que tinham aumentado os anos em que se garantia o equilíbrio da Segurança Social. Mais o Fundo de Estabilização da Segurança Social. Olha, Ana Mendes Godinho fez essa figura também. Olha, sabe porquê que as pensões médias caíram 15%? Obviamente porque o sistema não está equilibrado. Capiche? Vamos seguir? Vamos lá seguir. Ai, ai, vai haver tanta coisa para falar sobre o Costa nos próximos tempos. Bem, Já percebeu porque é que realmente a comissão não divulgou isso tudo mais cedo, não é? Já percebeu? Bem, já temos que ver. Outra filista secretária de Estado. Muita excitação. É pá, faltam dois, pá. Porquê que faltam dois? Ai, o gajo saiu com o Marcelo e, entretanto, só 3 horas depois é que foi, 3 horas e meia que foram conhecidos os nomes, não sei quantos. Ai, pá, que excitação, pá, que excitação. Ai, faltam dois. Ai, houve dificuldades de última hora. O que é que isso interessa? Oh, senhor. O que interessa é ver a lista e começar a perceber com que linhas é que se cozem agora os ministérios. Porque o Estado tem competência delegada. Ministro. E há várias coisas a dizer aqui. Há surpresas, há. Há boas surpresas e há outras assim. A primeira é, porque é que, já agora, porque é que houve aquele atraso, faltava dois que está a estar? Foi porque tinham dificuldade em desligar-se dos cargos a que estavam assignados, desculpa, o termo anglo-saxónico. Não sei. Foi porque depois tinham problemas, ou possibilidade de haver problemas, e o Marcelo terá dito ao Montenegro e depois teve que arranjar outra pessoa. No idea. Mas o que me interessa nem isto, o que me interessa é, bom, se tivesse dito, ainda bem. Ainda bem, que é para não haver problemas como ficou Costa, não é? Bom, mas agora aqui é ver o perfil. Para mim há boas coisas. José Maria Brandão de Brito. O filho. O pai é socialista. O filho tem uma cabeça diferente, felizmente. José Maria Brandão Melito, conheço muito bem. E conheço muito bem outros que lá estão também. José Maria Brandão Melito foi nosso colega, inclusive, numa coluna que nós temos no Jornal de Negócios, um dos fundadores sou eu, chamada Vão Visível. Está Joaquim Aguiar, o Jorge Marrão, o Carlos Albuquerque, o Paulo Carmona e essas pessoas. Também teve lá o José Maria Brandão Melito. É um tipo muito competente. Brilhante. Mas brilhante mesmo. E de uma qualidade técnica inquestionável. Vai ser bom se está a estar? Não sei. Estas coisas são como a melancia e os melões. Só depois de abrir é que a gente sabe. São bons ou não. Pedro Machado, outro, que foi responsável do turismo do centro. Um tipo que fez um trabalho notável, pôs o turismo do centro no centro do debate em Portugal e nas notícias. Emídio Sousa, ex-presidente da Câmara de Santa Maria da Feira. Conheço-me bem, conheço-o bem. Muito competente. E depois tem uma coisa fantástica, o Emílio Sousa, que é bom executar. Está a ver? É bom executar. Ele deixou a Câmara de Santa Maria da Feira para ser candidato a deputado, foi eleito e agora chega ao governo. Boa escolha. Alexandre Homem-Cristo percebe imenso de educação. E vai ser secretário de Estado adjunto, não é um secretário de Estado qualquer. Acho muito bem. Pergunta. Vai ser bom secretário de Estado? Não sei. Isto só se vê depois. Depois já ainda Marisa Oliveira e depois há ali umas pessoas na saúde. A Cristina Tomé, com que eu, quando eu trabalhava para a RTP, ela está na administração, competente também. Há ali boas escolhas. A questão é sempre. Bah, há uma duvidosa, não é duvidada pela pessoa que eu gosto muito dele, que é o Carlos Abreu Amorim, Amorim, que vai para os estudos parlamentares. Porquê é que eu digo que é duvidosa? Eu repito, não tem nada a ver com ele ser bom ou mau. Eu gosto muito do Carlos e ele é muito bom. E conheço-o também. O problema é que o Carlos Abreu Amorim é muito ácido e, portanto, como vamos estar num Parlamento dividido, onde é preciso grande capacidade de diálogo, não sei se me sou como ele, que tem uma língua viperina, depois não lhe vai escapar alguma coisa chata e vai dificultar as negociações. Não faço ideia. Mas pronto. O que é que eu quero retirar disto tudo? Ah, só mais um problema. Há três que se está a trabalhar no Presidente da República. Isso é bom ou é mau? É o que é. Um deles é Del Rey, que já tinha sido secretário do Orçamento do Governo da Troika e que foi assessor do Presidente da República. Enfim, a questão base aqui é esta. Há coisas que eu não posso dizer, sinceramente, tenho que ter muito cuidado a falar aqui, porque não, há coisas que não posso dizer. Mas a questão é esta. O lote é bom. Assim como o lote do ministro também é bom. Agora, a questão é. Meus senhores, agora vão ter que lançar mãos à obra. É uma coisa que eu vou tratar na próxima semana. Vou pegar aqui num pequeno roteiro, na próxima semana, para explicar os setores onde o governo precisa atuar rapidamente e de que forma é que deve atuar. Só mais um ponto. Para a Secretaria de Estado da Habitação, que é dos maiores problemas que a gente tem, foi Patrícia Santos. Trabalhou no caso, na Câmara de Oeiras, não sei o quê. Bom, eu tenho pena que aqui não tenha ido o meu nome, que já tinha referido aqui, eu já sabia que ele não ia, nessa altura, que é o Fernando Santos. Ex-bastonário da Ordem dos Engenheiros, que percebe a potes disto, Mas o grande problema dos governantes não é perceber hipóteses, não é? Eu também percebo hipóteses de algumas coisas, nunca daria um bom governante. Razão pela qual nunca lá estive, não é? Mas pronto, isso é outra conversa. Agora, a questão é: o Fernando Santos tem uma grande vantagem. Além de perceber hipóteses, sabe executar. E depois tinha outra vantagem: diálogo com as oposições. Porque aqui é preciso diálogo partidista. E já vai perceber porque é assim. Portanto, este é o meu take sobre, como perguntava o Artur Silva Dias, qual é o meu take? O meu take é este. Bom, mas deixe-me só mudar agora aqui um bocadinho de plano. Porque ontem estava a ver no CNN de Portugal um debate sobre, epá, realmente há comentadores que se esforçam, epá, às vezes não há nada para dizer, mas esforçam-se para inventar coisas. Mas uma das coisas que ontem estava a ver no debate com políticos, a uma certa altura, havia ali um bate-boca entre a esquerda, particularmente Joana Mortágua, e os deputados ali da ala direita, do PSD, e partidos à direita. E a uma certa altura dizia assim a Joana Mortágua, que aquele ar de que, epá, vocês é que somos culpados desta porcaria, não tem nada a ver com isto, quando ela dormiu, quer dizer, dormiu, isto é obviamente uma piada, não é? Uma forma de dizer. O Bloco dormiu com o PC, com o PS durante 5 anos no governo, e o PCP 6 anos. Portanto, esta menina que agora vai dizer, está a apontar o dedo aos problemas da habitação é a menina que não resolveu o problema, nem o partido dela. Mas ela dizia assim, ah, mas não vais, podem fazer o que quiserem, não vai baixar os preços por estas casas rapidamente. Ó, filha, claro que não vai baixar, não é? Ah, mas depois os deputados à direita, em vez de explicarem porque é que não vai baixar, andam ali com conversa, ah, vai baixar o IVA na Construção, ah, não sei quantos não pagam o IMT. Isso não resolve o problema, isso são paliativos. O problema da habitação e das rendas é, e do preço, é não há oferta. A Joana não percebe isto. Pronto, coitada, não é? E a malta daquela ala esquerda percebe alguma coisa? Tudo tapadinho, não é? Tapadinho. Outros são tapadinhos ideologicamente apenas. Portanto, é claro que não percebe. Ou faz que não percebe. Mas os deputados à direita deviam ter explicado isto. Não explicaram. Convençam-se de uma coisa. Aliás, a Fitch veio dizer ontem que o mobiliário está a cair na Europa e Portugal vai continuar a subir. Hello? Qual é a dúvida, meus caros? Elementar, Watson! Elementar! Não há oferta, preços sobem. Preços de venda e preços de arrendamento. Capiche, ou não? Hein? Bom, só mais. Como é que chamamos tempo, meu Deus? Que horror. Frase da semana. Ouça bem a frase da semana. Demora na decisão sobre Costa, por causa do processo de influência, não é boa para a democracia. Um, dois, três, quatro. Sabe quem é que disse isto? Nuno Matos, juiz, presidente da Associação Sindical dos Juízes. Ganhou a eleição há umas semanas por 2 votos. Eu vou repetir. Demora na decisão sobre Costa, não é boa para a democracia. Porquê? Ah, porque o processo está a arrastar há 5 meses. Pois é. Ó, senhor doutor juiz, quantos processos mais estão a arrastar nos tribunais com o Zé Ninguém? E com o Zé Maria Pincel? Hein? E com Maria Augusta? E com Maria de Fátima? E o senhor está preocupado com eles? Ou só está preocupado com aquele que foi primeiro-ministro? Mas que justiça é esta? E depois diz, na entrevista, ai não, não há uma justiça por ricos para pobres. Ai, não há, não. É o que se quer dizer. Isto é uma vergonha. Isto é uma absoluta vergonha ouvir um juiz dizer isto. Eu estou preocupado por o processo demorar. Claro que eu estou como cidadão, mas não estou com o Costa, estou com todos que passam por isto. Pá, isto é inacreditável ouvir um juiz dizer isto. Pronto. É o que temos. 29 minutos, meu Deus, que horror. Chegámos ao final da conversa de hoje. Quero agradecer às 7.400 pessoas que estão em direto. Vim pedir a estas e a outras que o peço sempre. Colocarem um gosto. Fazer partilho nas redes sociais e subscrever o canal. Ah, ainda me faltou a manchete do Público. Eu vou mostrar. Mas não faltou. Eu fiz de propósito. Vai ficar para a semana. Ok? Vou-lhe mostrar qual é a manchete do Público. Onde é que está isto? Caramba, meu Deus. Que a aplicação SAP está com publicidade, não deixa abrir isto. Bem, então cá está. Famílias de menor rendimento só acederam a 3% de crédito da habitação. Ok? Vamos tratar disto para a semana. Tenha um grande fim de semana. Já não venho chatear mais o juiz aqui, mas na segunda-feira às 8 cá estarei para atazanar o juízo. Muito obrigado. Com licença.